Bezat Hashem, Daf Chav Tet, Tadush Bechorot, Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos Daf Chav Chet Amud Bet, na 14ª linha de baixo, no começo da linha Matnit, e começamos a dar uma Mishnah. O Maaseh Bepara Shenitla Haem Shela. Vimos no Shur passado uma lei, vamos revisar. Se um juiz normal, ele errou no julgamento, e uma pessoa teve um prejuízo, então é uma obrigação do juiz de pagar uma indenização, pagar para esse prejudicado. Mas se o juiz é um juiz especialista, ele não tem que pagar. Então, a explicação disso é que se ele é um juiz normal, a gente avalia que ele não se preparou tão bem para o julgamento. E ele errou por culpa dele, ele foi descuidado. Então ele tem que pagar por isso. Mas se é um juiz especialista, ele se esforçou, ele sabe o assunto. Ele se esforçou tanto que esse erro é um acidente. Foi um erro que ele não teve culpa, ele não tinha como se preparar melhor. Foi um acidente. Honest Rahman Apatre. A Torá não obriga a pessoa de pagar por acidentes que ele não teve culpa. Então, o juiz especialista não tem que pagar. Então, fala a Mishnah que aconteceu uma vez que o sujeito tinha uma vaca que tiraram o ventre da vaca. Não queriam que a vaca se reproduzisse. E vieram para Rabi Tarfon perguntar se é uma trefa. A gente viu em Hulin que um animal que tem um defeito nos órgãos internos, em certas situações, ele não vai viver 12 meses. Então a carne não é kasher, é uma trefa. Proibido comer, independente do abate. Trouxeram para Rabi Tarfon essa vaca sem o ventre, para ver se é uma trefa ou não. Vehilar Rabi Tarfon laklavim. Rabi Tarfon diz que essa vaca é trefa e tem que ser dada para os cachorros. Continua a Mishnah. Obama se refere a Chachamim em Yavne e Tirua. Perguntaram para os sábios em Yavne, uma cidade na terra de Israel, e os sábios permitiram a vaca. Disseram que não é uma trefa. E já tinham dado a vaca para os cachorros. Falaram os sábios, Amar Tudus Arufé. Um médico chamado Tudus disse: אין פרה וחזירה יוצא מאלכסדה של מצרים שאין חותכין להם שלה בשביל שלא תלד. פרו תודוס. Essa vaca não é trefa. Porque olha só o que acontecia na cidade de Alexandria, no Egito. Lá, um pessoal tinha uma espécie de vaca e uma espécie de porcas que eram uma espécie muito especial. É um tipo único desses animais. Esse pessoal vendia a fêmea, a vaca ou a porca, mas antes disso, tirava o ventre dela. Eles tiravam o ventre para que ela não procrie. Eles queriam um monopólio dessa espécie, então eles não queriam vender a fêmea, uma vaca especial, uma porca especial, para que o comprador cruze essa fêmea com outro animal e venda os filhotes. Esse pessoal da Alexandria queria um monopólio. Então eles tiravam o ventre da vaca, tiravam o ventre da porca antes de vender. E essa vaca, essa porca conseguiam viver normalmente. Não era trefa, não morria em 12 meses. Então falou Tudus, uma fêmea que o ventre foi tirado, não é trefa. Os sábios permitiram essa vaca. E Rabi Tarfon errou. Ele tinha dito que essa vaca é uma trefa e deram a vaca para os cachorros comerem. Rabi Tarfon, Al-Hacha Murcha Tarfon. Falou Rabi Tarfon para si próprio: se despede do seu burro, você perdeu o seu burro. Ou seja, Rabi Tarfon disse que ele vai ter que pagar por essa vaca, ele não tem dinheiro, vai ter que vender o burro dele. Amado Rabi Akiva, Rabi Tarfon, Atam Munche Lebedin, Vekola Munche Lebedin, Patur Mila Yishalem. Falou Rabi Akiva que não. Rabi Tarfon, você é um especialista do tribunal. Foi um acidente. E você não tem que pagar por isso. Como a regra que a gente mencionou, se o juiz é um mumhê, é um especialista, foi um erro acidental, ele não teve culpa, ele não tinha como se preparar melhor, então ele não tem que pagar. Fala como era analisando. Temos uma regra. Se o juiz erra sobre algo da Mishnah, o julgamento dele não é levado em conta. O veredito se cancela. Como se não aconteceu nenhum veredito. O erro de Rabi Tarfon é um erro sobre algo da Mishnah, isso que disse Tudus, esse médico. Então, o veredito dele deveria se cancelar como se não existiu. Ele não tem que pagar por um veredito que foi cancelado, como se nunca tivesse existido. Por que Rebbe Akiva não disse isso para ele? Do Spiga Hadavot Kelamar. Rebbe Akiva falou de dois motivos. Hadadetabed vai Mishnah Hoser. Uma coisa é, como a gente acabou de falar, um erro sobre algo da Mishnah. Disse Rebbe Akiva de qualquer forma, mesmo que o erro não fosse de algo da Mishnah, fosse um erro normal, você não tem que pagar a mitar, porque você é um mumhe, você é um especialista, foi um acidente. Honest Rahman a pátria. Matnit in Malama Mishnah. Anotel Sahar li outro eta bechorot. Voltando ao assunto do primogênito. A pessoa tem um carneiro, um cabrito ou um bezerro primogênito. Se está tudo bem com o animal e temos Betamigdash, isso é sacrificado. Se tem um defeito permanente, o mum kavua, é um balmum, então é dado ao Kohen e o animal é abatido e comido. Agora, se a pessoa tem um primogênito que tem um defeito, ele não sabe se é permanente ou temporário. Tem que chamar um inspetor. Esse inspetor vai vir verificar. Fala Mishnah, se o inspetor cobra para vir verificar o defeito, o que ele fala não é levado em conta. Mesmo que ele diz que é permanente, é proibido abater esse primogênito. Ela quer é a mulher que Ila Beavne. A não ser que esse inspetor seja como Ila, uma pessoa em Avne. Era um inspetor de suma confiança. Não suspeitamos dele nem um pouco. Aí é permitido. Não sei porquê. Sheitir lo hachamim liot noter arba isarot le beimada ka vejjal gassa ben tam ben balmum. Os sábios permitiram que esse Ila, de suma confiança, cobra 4 moedas para verificar o defeito de um animal de porte leve, carneiro ou cabrito, e 6 moedas que ele pode cobrar para verificar o defeito de um primogênito de porte pesado, um bezerro. Então, explicando essa lei. Se a pessoa ele é um inspetor normal, não é de suma confiança, pode ser que ele vai vir verificar e vai permitir vários primogênitos, mesmo que ele não deveria permitir. Pode ser que o defeito é temporário, ele permitiu mesmo assim, porque ele quer receber clientela, ele quer receber uma fama de ser permissivo, de facilitar a lei, mekel. Para quê? Para que as pessoas que têm um primogênito, que têm um defeito, vão chamar ele, vão falar, olha, chama esse sujeito, ele normalmente facilita. Então, se ele vai cobrar para verificar o defeito, ele não é de suma confiança, suspeitamos que ele está mentindo, ele está permitindo os primogênitos para receber clientela, vai receber uma fama de ser mequel, facilitar a lei, para conseguir mais clientes. Então isso não. Mas se é como Ila em Avne, uma pessoa que não é um grande justo, um grande devoto, não é suspeito de ser desonesto, ele pode cobrar. Vamos entender melhor na Gemara. Para a Maitá, por que esse Ila, esse inspetor de Yavne, ele cobrava 4 moedas para um animal de porte leve, 6 para um animal de porte pesado? Explica aí na Festirche, vai na Festirche. Explica que para ele verificar o defeito, o animal tem que estar deitado no chão. É mais difícil de deitar e manter deitado um animal de porte pesado. Então ele pode cobrar mais porque é mais esforço. Um animal de porte leve ele cobrava menos. Ben tamo, ben balmo. Então, o que a gente viu na Mishnah é que esse Ila, ele cobrava tanto se ele permitiu o primogênito ou não. Então, pergunta. Mishnah balmum, mishum de kashar ele. Dá para entender? Se ele diz que o primogênito é permitido para o abate, então o dono, ele recebeu um proveito. E ele pode abater o animal. Então, por isso ele tem que pagar. Aí dá para entender? Ele recebeu algo, então que ele pague. Ela tam, amai. Mas se vem um inspetor, especialista de confiança, e diz que o primogênito não é permitido, então nada mudou para o dono, ele não pode abater o animal. Então qual proveito ele teve para ter que pagar? O que ele recebeu para ter que pagar para um inspetor? Ele explica, explica. Se a lei fosse diferente, que o inspetor só recebe se ele permite o primogênito, então pode ser que as pessoas vão dizer o seguinte: pode ser que nesse, na verdade, esse primogênito não tem nenhum defeito permanente. Mas o inspetor, ele quer receber o pagamento dele. Então ele disse que é um defeito permanente. As pessoas podem suspeitar. Para isso não acontecer, o inspetor recebe tanto se ele permite o primogênito ou não. Então essa suspeita não existe. Yahi tam nami amri. Balmumu vai delokashar elei. Pergunta, isso não resolve o problema? Porque pode ser que as pessoas vão ter uma outra suspeita. Se o inspetor vai ser pago quando ele não permite o primogênito, pode ser que as pessoas vão falar o seguinte: pode ser que esse primogênito é defeituoso permanente, mas o inspetor não quer permitir o abate, porque se esse primogênito é abatido, acabou. Ele não tem mais nenhum defeito para verificar depois. Então pode ser que é um primogênito defeituoso permanente, Balmum Kavua, que o inspetor mentiu, assim que as pessoas podem suspeitar. Ele mentiu, disse que não é um defeito permanente, para que ele seja chamado mais vezes no futuro, para ver mais defeitos e receber mais pagamento. Então, as pessoas podem chegar a suspeitar. Então, temos um outro problema. Explica. Resposta é a seguinte, os sábios tomaram conta disso também. Disseram, quando o inspetor é pago para verificar o defeito, ele é pago uma vez. Esse pagamento é um pagamento para ele verificar todos os defeitos desse animal. Então, se ele permite agora, acabou. Se não permite agora e tem mais um defeito, ele tem que voltar e verificar outra vez, de graça. Ou seja, que ele já foi pago para verificar todos os futuros defeitos do animal também. Então, por isso, não temos essa suspeita que ele permitiu ou proibiu, porque ele vai ser pago melhor depois. Matiz e mais uma Mishnah. Anotel scharo ladun, dinav betelim. Um juiz que ele cobra para julgar o pessoal, ele cobra um pagamento para julgar, esse julgamento dele não é levado em conta. O juiz tem que julgar de graça. Leait edutav betelim. Se as testemunhas cobraram para verem testemunhar, o testemunho deles não é levado em conta. Leazot ulekadesh meimav meimeara efro ever mikle. Quando a pessoa está impura e impureza do falecido, para ele se purificar, ele tem que receber azat meikatat, como a gente sabe. Um espirro da água da fonte com as cinzas da vaca vermelha. Se a pessoa cobra para fazer essa purificação, essa purificação não vale. Se ele cobra para misturar a água da fonte com as cinzas, essa água não funciona para purificar. As pessoas devem fazer tudo isso de graça. E Maya Cohen, Vetimau, Mitrumaton, Mahilon, Umashkon, Vesahu. Agora a Mishnah volta ao que a gente viu antes. Se temos um inspetor que verifica defeitos dos primogênitos, é um inspetor normal, não é como Ila, que a gente viu, que é de suma confiança. É uma pessoa normal. Ele não pode cobrar para vir verificar o defeito. Digamos que ele é ovelha e tem um animal primogênito, que tem um defeito. Ele não sabe se é permanente ou temporário. Ele vem e chama um inspetor. Esse inspetor, no caso, é um coelho. Então o inspetor vai com o Reuven, ele se impurifica no caminho. Agora, o coelho impuro não pode comer trumá. Ele não pode comer a sua oferenda. Tem um problema aqui. O coelho recebe a trumá de graça. E mesmo que ele compre trumá de outro coelho, ele paga pouco. O preço da trumá é barato, porque tem pouca demanda. Somente os coelhos podem comer trumá, então o preço cai. Tem pouca gente interessada em comprar. Agora, por causa de Reuven, o dono do primogênito, o Coen se impurificou no caminho. Ele não pode comer trumá. Então, fala a Mishnah, Reuven tem que dar para o Coen comida laica, bebida laica e azeite laico, para que o Coen possa usar mesmo durante o período de impureza. E o que a Mishnah veio dizer aqui é que isso não é considerado um pagamento. Isso é permitido, isso ele tem que dar para o Coen. Porque isso ele está dando porque ele causou que o Coen se impurifique. Isso não tem nada a ver com a verificação do defeito. Se Reuven tem um primogênito que ele tem um defeito, ele chama um inspetor, mas é um inspetor de idade. difícil dele andar até o primogênito. Então o Reuven pode trazer um burro para esse ancião montar. Mesmo que o Reuven tenha que pagar para alugar o burro, não é considerado um pagamento para um inspetor, é o que ele precisa para chegar até o primogênito, para favorecer Reuven. Ele não está recebendo nada com essa viagem, simplesmente está sendo facilitado para viajar com um burro, não é um pagamento. Berotelos Harokepue. E aí fala a Mishnah uma novidade. Digamos que esse inspetor trabalha e, por exemplo, ele recebe 50 reais a hora. Agora ele vai perder tempo para ir verificar o primogênito. Então Reuven, o dono, deve pagar para esse inspetor pelo tempo que ele perdeu. Se ele ia receber X salário por esse tempo, então Reuven tem que dar para ele esse X. Também isso vai ser explicado melhor. Fala a Mishnah, né, Emily? Qual é a fonte da lei da Mishnah que um juiz não pode cobrar para julgar? Maravilha Amará, fala o sábio da marca do Pasuk, Reli Mate Entrem. Moshe Rabbeinu fala para o povo, olha como eu ensinei para vocês as leis. O que Moshe Rabbeinu quis dizer? Magi Bechinam, Afatem Bechinam. Eu não fui pago para ensinar para vocês as leis. Então quando vocês ensinam, ensinem também de graça. Então, quando o juiz julga, ele julga, tem que julgar de graça, porque Moshe Rabbeinu também julgou o povo de graça. Tanemechum fala braita, kashat tzeba nashem alukai, mani bechinam afatem bechinam. Exatamente isso. Fala braita mais. O minayin sheim lo matza bechinam, she ilmad besachar. Digamos que a pessoa está numa cidade, ele não sabe estudar a Torá sozinho. Ele precisa de alguém que ensine ele. Não tem ninguém para ensinar ele de graça. Digamos que as pessoas estão ocupadas trabalhando o tempo todo. Tem pessoas que sabem Torá, mas eles não podem ensinar para ele de graça. Não tem como. Tem que sustentar a família. Então, da onde a gente aprende que esse sujeito deve oferecer pagamento para a pessoa que sabe Torá, para que ensine ele. Talmud Omar Emet Kne falou para o pastor que sim, tem numa situação dessas, compre Torá. Paga para uma pessoa que sabe, para que te ensine. O Minayin Shelo Yomar, que Hashem Shilimatia Besachar, Kach Elamda Besachar, fala para ele, talvez esse sujeito vai falar, quando eu aprendi Torá, eu tive que pagar. Então quando eu vou ensinar, também vou cobrar. Fala para ele que não, Talmud Omar Emet Kne Vealtim Kor. Você pode chegar a comprar Torá, pagar para alguém te ensinar. Mas se você aprende e alguém precisa aprender de você, você vai ensinar para alguém, não venda a Torá. Emet Kne, você pode comprar a Torá, mas você não deve vender, você não deve cobrar para ensinar. A não ser, como a gente falou, a pessoa não tem como ensinar de graça, não tem tempo, está trabalhando o tempo todo. Então, nesse caso, ele pode cobrar para se disponibilizar. Ele vai cobrar pelo tempo que ele está gastando com isso. Ou seja, se ele trabalharia e ganharia 50 reais por hora, agora ele vai ensinar a Torá. Ele não vai ganhar os 50 reais do trabalho, então que o sujeito pague para ele os 50. Continua. Lazoto le kadesh meimav meimeara efro efer mikle. A pessoa, ele cobra para purificar o outro da impureza do falecido. Ele tem água da purificação, ele está cobrando X por purificação. Isso é proibido. Essa purificação também não funciona, fala a Mishnah. Por mim, não perguntamos contra isso. Hamekadesh v'mei chatat, be'efer chatat, arezom ekodeshet, afapisham Israel. Fala a Mishnah em Kiddushin, diferente, aparentemente. Um homem quer se casar com uma mulher. Ele chega para ele e fala, você está impuro, a impureza do falecido. Eu tenho água da purificação, eu vou te purificar. Em troca disso, você se casa comigo. Ele vai purificar ela de graça e ela teve um benefício. Ela recebeu isso, então em troca disso ela se casa com ele. Ela aceitou, estão casados. Mesmo se esse sujeito não é Cohen, normalmente o Cohen faz essa purificação, não faz diferença. Ele purificou ela, ela recebeu um benefício, porque ele fez isso de graça. Em troca disso, ela aceita se casar com ele. É como se ela recebeu o dinheiro. E ela aceita se casar com ele, estão casados. O que se vê da Mishnah aqui do X? Se é isso que a Mishnah disse, o sujeito poderia cobrar pela purificação. Ele perdoou ela desse pagamento, disse que ela não tem que pagar por isso, ele fez isso de graça. Em troca disso, ela se casa com ele. Se, foi menor essa Mishnah. A pessoa não pode cobrar para purificar o outro. Então, de qualquer forma, esse sujeito não poderia cobrar nada dela. Teria que fazer isso de graça de qualquer forma. E o casamento não funcionaria. Ela não recebeu nenhum pagamento, nenhum benefício de dinheiro. Então, na nossa Mishnah se vê que é proibido purificar o outro da empresa do falecido cobrando um pagamento. Ele não merece um pagamento. Na Mishnah em Kiddushin, se a Mishnah disse como a gente explicou, a Mishnah parece diferente. O sujeito poderia cobrar, ele disse que está fazendo isso de graça, ela teve esse benefício do dinheiro, e por isso eles estão casados. Uma contradição. A Marabai fala para que não, Lokashi, não tem contradição. Kambe Sahara Valmi Lui, Kambe Sahara Zabe Kiddush, fala bem, depende. O que diz a nossa Mishnah? A pessoa não pode cobrar para purificar o outro. Só uma coisa. O que a Mishnah em Kiddushin veio dizer é outra coisa. O homem, ele disse, eu vou conseguir para você a água da purificação e as cinzas da vaca vermelha. Eu vou me esforçar, ter que buscar. Em troca disso, que eu vou te disponibilizar a água, que eu vou conseguir, você se casa comigo. Isso sim. Ele pode cobrar pelo serviço de conseguir a água da fonte, de conseguir a cinza da vaca vermelha. Isso ele pode cobrar. Se ele fala que está fazendo isso para ela, isso é o benefício que ela recebe, em troca disso ela se casa com ele, ela aceita e estão casados. Ele não está cobrando, não está se casando com ela em troca da purificação. Dekaname dektaneach, realmente parece assim, leazoto lekadesh. Nossa Mishnah fala, a pessoa não pode cobrar para purificar o outro. Isso que a nossa Mishnah veio dizer. O Lekadesh, ou a pessoa não pode cobrar para santificar a água, cobrar para misturar a água da fonte com as cinzas. Isso não. Já a Mishnah em Kiddushin fala diferente. A pessoa vai se casar com a mulher em troca da água. Ele vai conseguir a água e vai disponibilizar a água para ela. Ele vai conseguir água, isso sim, ele pode cobrar. Se ele fez isso em troca do casamento, estão casados. Continua. Vimos a Mishnah o outro caso. Revisando. Reuven tem um primogênito que tem um defeito. Esse defeito tem que ser verificado. Reuven veio e chamou um Cohen, inspetor, para vir verificar. Nesse caminho, o Cohen se impurificou por causa de Reuven. Que o Cohen não pode comer trumá, vai ter que pagar caro para comprar algo laico, algo normal. Então o Reuven tem que dar para ele comida e bebida e azeite laico. E a Mishnah veio dizer que isso não é um pagamento. É algo que o Reuven causou para o Cohen, que ele se impurifique, então não tem nada a ver com o defeito do primogênito. Pergunta. E o Gufe, Eiriaze? Agora entendeu aqui que Reuven levou o Cohen por um cemitério. Como é que o Cohen entrou no cemitério? O Cohen não pode se impurificar em presença do falecido. Como é que ele aceitou andar lá? Qual é o caso da Mishnah? Isso pergunta agora. Tem explicado Beta Praz de Rabana. Vamos algumas das explicações. A primeira explicação é que não se trata de um cemitério. Se trata de um Beta Praz. Beta Praz é um campo que tem um falecido enterrado lá. O que aconteceu foi que esse campo foi arado. As pessoas não sabiam que tinha um corpo do falecido lá. O campo foi arado, então pedaços do corpo do falecido se espalharam pelo campo inteiro. Tem ossos, tem partes do corpo espalhadas. Então os sábios disseram que a pessoa que passa por lá está impura em presença do falecido pela lei rabínica. Os sábios disseram, suspeitamos que a pessoa que passou por lá, ele encostou em alguma parte do corpo do falecido e ele se impurificou. Então, explicando a resposta aqui. O Cohen está indo verificar o defeito do primogênito, uma mitzvah. Uma vez que ele vai fazer uma mitzvah, ele pode passar por esse Beta Praz. Ele pode passar por lá, porque toda a proibição, toda essa impureza do Beta Praz é só uma impureza rabínica, que se eles tiveram uma suspeita, que talvez a pessoa vai se impurificar. Então, uma vez que o Cohen só está proibido de andar por lá pela lei rabínica, numa situação de mitzvah, os sábios permitiram. Como fala a Bíblia, nome dirá que toda proibição de passar por lá é só uma proibição rabênica. Então o Cohen tem a permissão de passar pelo Beta Praz para verificar o defeito. Mas se ele passa por lá, pode ser que ele se impurificou. A suspeita existe ainda que talvez ele vai encostar em algo impuro. Ele não pode comer trumá por causa de Reuven, o dono do primogênito. Então eu queria vender para ele comida, bebida e azeite lá. Essa é a primeira resposta. Viramos a página. Reviudá Barami, Mishmed Reviudá Amar. Fala o sábio nome de Reviudá. Beta Pras, Nidash Taor. Um outro caso aqui. Se trata de um Beta Pras, que pessoas andaram pelo campo inteiro já. Tem uma lei mais leve. Quando pessoas andaram pelo campo inteiro, então temos mais motivo para dizer que as partes do corpo do falecido, ossos se quebraram, partes do corpo se desfizeram, e não tem... Pode ser que não tem nada no campo que impurifica a empresa do falecido. Então, qualquer pessoa pode andar por lá. Mesmo o Kohen pode passar por lá. Mas se o Kohen passa por lá, ele não pode comer trumá. Porque não temos certeza que ele não se impurificou. Pode ser que ele se impurificou, não coma trumá. Então, o Kohen pode andar por esse beta prazo, porque pessoas já andaram pelo campo inteiro, e mesmo assim ele não pode comer trumá por causa desse receio que a gente tem. Então, ele se impurificou por causa de Reuven, queria vender para ele o que ele precisa. E Nami, mais uma resposta. Bechar Tumot de Romazar Alayim. Outra resposta é que o Kohen não se impurificou em presença do falecido, não andou por um campo impuro em presença dessas. Reuven levou o Kohen por um caminho e o Kohen acabou encostando numa nevelá, numa carcaça de um animal impuro. Ou um réptil impuro. Outra impureza, o Kohen podia andar por lá e ele se impurificou por causa de Reuven. Reuven tem que dar para o Kohen essas coisas. Continua. Ima yazdake, marquivó la hamor. E a sequência é noter, scharu kipoeru. A Mishnah disse, vamos continuar com esse caso do defeito. O inspetor não deve cobrar um pagamento para ir verificar o defeito. Mas digamos que o inspetor trabalha, ganha 50 reais por hora. Agora ele vai ir verificar o defeito. Ele não vai trabalhar, ele vai perder dinheiro. Então ele tem que pagar por isso para um inspetor. Te explica? Então que poeiro bater, amarabai que poeiro bater, xerotar melacha. Fala bai, explicando melhor isso aí. Se um inspetor, ele ganha 50 reais por hora para fazer um trabalho leve, então ir até um primogênito defeituoso, também é um trabalho leve. Então, por hora, ele vai receber também 50 reais. Mas digamos que o inspetor, ele ganha 100 reais por hora, por exemplo, mas por um trabalho pesado. Então, por um trabalho pesado, ele recebe 100 reais por hora. Digamos que ele é pedreiro. Agora, ele foi até o primogênito. É um trabalho leve. Então, vamos ver, vamos falar o seguinte. Quanto esse inspetor estaria disposto a receber para fazer um trabalho leve? Digamos que aceitaria 50 reais. Fazer um trabalho pesado, ele cobra 100, mas um trabalho mais leve, menos cansativo, ele aceita 50 reais. Então, agora ele fez um trabalho leve de até o primogênito, ele vai receber só 50 reais. Isso que falou Abai. Matnit mais uma Mishnah. Achashut ala bechorot, elokhim mimeno basar tzvaim. Se tem uma pessoa que é suspeita de não cumprir as leis do primogênito, suspeitamos que esse sujeito, ele pega o primogênito, defeitua o primogênito, abate e vende a carne, vende o couro, que ele não pode ter proveito. Na verdade, não era defeituoso. Então, não podemos comprar dele carne. Nem carne de carneiro, nem carne de cabrito, nem de bezerro, porque talvez é o primogênito, e também nem carne de veado. Vamos ver por que, né, Gumará? O primogênito do veado não tem nenhuma santidade. Velo Orochi Enanavudi. Não podemos comprar dele também couro que não foi curtido. Agora eu vou explicar. A beleza é o Rimimeno Orochi Nekeva. Foi na beleza. Todo o receio é que esse sujeito, suspeito, ele está vendendo couro de primogênito. Mas se é o couro de uma fêmea, então é permitido comprar dele. Porque a fêmea primogênita não tem nenhuma santidade. Não podemos comprar desse suspeito lã. Nem lã limpa, nem lã suja. Talvez é lã de primogênito. Mas podemos comprar dele fios de lã e roupas de lã. Não está tão claro. Vamos entender agora. Fala agora. Basar tzvaim de mihlav bedeger. Agora pergunta e já responde. Por que a gente não pode comprar do suspeito carne de veado? O veado não tem a lei do primogênito. É um animal selvagem. Então, explica, Agmará. O motivo é o seguinte. A carne do veado parece com carne de bezerro. Pode ser que ele pegou carne de bezerro primogênito e está mentindo. E disse agora que é carne de veado para que as pessoas comprem. Não compre de. Velorotinanavudi. A Mishnah disse também, não podemos comprar couro dele se o couro não foi curtido. A Avudim Zavrina, você vê que se foi curtido, podemos comprar. Por quê? Imita de Bechorava, no Avatarachbe. Zavar, Ishamu Berabanan, Mafsud Leimina. Explica. Esse sujeito é suspeito. Então ele pega o couro do primogênito. Ele não vai curtir o couro, porque ele diz, eu vou pegar esse couro do primogênito, me esforçar de curtir, talvez depois desse esforço todo, os sábios vão descobrir que eu estou vendendo couro de primogênito e vão proibir esse couro. Então eu vou pegar o couro e vou vender. Se eu conseguir, conseguir, senão não. Eu não vou me esforçar de curtir o couro se eu tenho um risco de perder tudo isso. Então eu não vou desperdiçar o esforço. Então, ele é suspeito de pegar o couro do primogênito e vender não curtido, porque é pouco esforço. Isso sim. Mas ele não é suspeito de estar vendendo o couro curtido do primogênito, porque ele vai estar se esforçando com o risco de não poder ter nenhum proveito disso. Então, isso não. Então, é permitido comprar couro curtido dele, couro normal, não. Beleza, isso é a beleza da Mishnah. A gente pode comprar do suspeito couro de um animal fêmea. Porque não tem nenhuma santidade do primogênito. Explica melhor. Maitá, mameda yade. Você fala, beleza. A gente consegue ver que esse couro é de fêmea. Não tem as partes do macho. Então a gente pode comprar. Com certeza não tem a santidade do primogênito. Metanaká, por que Tanakama discute? Imken zahar nami haik lezahrute veamar achbarim achrua. Fala Tanakama que não. Se a gente vai permitir as pessoas de comprarem desse suspeito couro, que parece de fêmea, pode ser que esse suspeito vai pegar couro de um animal macho primogênito, vai cortar a parte genital e vai dizer que é de fêmea. E se as pessoas falarem, mas peraí, esse corte não parece natural, ele vai dizer, os ratos comeram parte do couro. Pode ser que ele vai fazer isso. Então fala, Tanakama, não compre dele couro, nem de macho, nem de fêmea. Porque você não sabe, talvez é de macho, que parece de fêmea. Veida, beach, barinho, meia ideia. Fala na beleza aqui, não. Dá pra ver se são ratos que comeram essa parte do couro, dá pra ver as mordidas pequenas dos ratos, ou se é uma pessoa que cortou. Então fala na beleza, se parece pra nós que o couro é de fêmea, é permitido comprar. Fala, Tanakama, aqui, não. Talvez esse sujeito, esse suspeito, ele cortou de uma forma que parece de fêmea, ou que parece que os ratos comeram, mas na verdade é de macho primogênito, não compre dele. Continua. A Mishnah falou também, não podemos comprar dele lã, nem mesmo lã, limpa nem suja. Talvez é lã de primogênito. E já vimos várias vezes, a surim bequizá beavodá, é proibido cortar a lã de um primogênito. Então, pergunta. Hashta tzemer meluban lozavina tzoim ibaia? Como a gente viu antes, quanto mais o suspeito se esforça, menos a gente suspeita que ele está vendendo algo do primogênito. Como no caso do couro curtido. Ele não vai se esforçar tanto se existe o risco que ele vai se desmascarar. Então a pergunta é, se é proibido comprar dele lã limpa, lã que ele limpou, mesmo que ele se esforçou, é claro que não podemos comprar lã suja, porque a gente já tem que falar, não compre lã limpa nem suja. Já sabemos isso. Explica, o Mishnah falou uma coisa só. Não compre a lã limpa da sujeira. Ou seja, que a lã que estava suja e foi limpa. Nem mesmo se ele limpou a lã, você pode comprar. Porque esse esforço não é tão grande assim. Pode ser que ele pegou lã assim de um primogênito e limpo. Muito mais que a gente não pode comprar lã suja. que ele se esforçou menos. Disse a Mishnah, podemos comprar fios de lã e roupas de lã. Porque ele se esforçou, ele fez os fios, ele fez a roupa. Então, a gente avalia que não é de primogênito, porque se fosse, ele não teria se esforçado tanto, como no caso do couro curtido. Pergunta, a questão é, se eu já sei que eu posso comprar fios de lã por causa do esforço, então muito mais que eu posso comprar uma roupa. Para fazer a roupa, ele teve que fazer fios e depois fazer a roupa, se esforçou mais. Então, só me diz que eu posso comprar fios, e eu já entendo que eu posso comprar a roupa. Por que a gente já tem que falar a roupa? Explica mais, Bugadim Namti. Resposta é a seguinte, a gente já está falando de duas coisas. Tem fios que eu posso comprar e tem roupa de feltro. Essa roupa de feltro não é de fios. Ele pegou pedaços de lã e fez uma roupa. Fala, Mishnah, eu posso comprar os fios e é claro que eu posso comprar uma roupa de fios, isso é óbvio. Eu posso comprar uma roupa de feltro, uma roupa que não fez fios. Ele fez uma roupa com pedaços de lã que ele juntou. Também é permitido, também é um esforço considerável. Se fosse de um primogênito, ele não teria se esforçado tanto, porque ele pode perder tudo. Então, pode comprar dele. Isso foi o que Gemará, paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver o que acontece se a pessoa é suspeita de não cumprir as leis do Shvit. Vamos ver isso com muito mais, né, meus amigos?